O Sala Musical de hoje recebe a cantora e compositora Liti. Como falamos inicialmente, ela é cantora, compositora, goiana radicada em Brasília, é musicista de formação pela Universidade de Brasília e também professora de canto popular e de musicalização infantil. E a gente hoje tem o prazer de receber então Liti, a nossa sala musical aqui no programa Revista Brasília. Liti, que bom tê-la aqui, bom dia!
Bom dia, é um prazer enorme estar aqui também para falar um pouquinho da minha música, da música de Brasília, né? Da nossa riqueza imensa, né? Tá cheio de gente incrível aí e eu sinto uma grande alegria de poder fazer um pouquinho parte disso tudo.
Bacana, você é goiana, estávamos conversando aqui em off antes de começarmos o nosso quadro, que era de Quirinópolis, viu, pessoal? Quirinópolis e não Pirinópolis. Agora, sim, geralmente, não é uma regra naturalmente, mas falando em percentuais, quem é do estado de Goiás gosta muito de música sertaneja. Uhum. E a gente tem percebido, sobretudo agora, que o teu estilo realmente não é o sertanejo. Quer dizer que deixou essa música sertaneja de lado? O que te encantou na música popular brasileira?
Miguelzinho, eu cresci ouvindo música brasileira, né? Com os meus pais. E apesar de nascer numa cidade interior, a gente sempre ouviu muito Tom Jobim, música erudita também, Cazuza, era assim, bem diverso, sabe? Elis Regina, Milton Nascimento, Djavan, que são os artistas que me influenciam, né? Gilberto Gil, que eu tenho uma paixão imensa também. Dominguinhos, que eu vim ouvir mais depois de grande e tenho uma paixão imensa também. Então, cresci nesse meio, né? O meu pai toca violão, ele brinca, né? Segundo ele brinca. E a gente fazia muito isso em casa, cantava, né? Tocava, cantava. E da parte da família do meu pai, também tinham alguns violeiros e catireiros, né? Então, o pessoal fazia rodas de moda de viola, né? Também. Que é essa música do sertão, né, do interior, eu gosto. Apesar de não cantar, eu acho muito bonito. Então, é isso. Cresci com a música brasileira para todos os lados, assim, né? O sertanejo que tá aí hoje em dia é a cópia da cópia, né? Então, assim, porque a música sertaneja mesmo é essa, né? A moda de viola que nasceu lá.
E o que te trouxe a Brasília?
O que me trouxe a Brasília? Quando eu era... Tava começando a adolescência, minha mãe veio trabalhar aqui. E aí trouxe todo mundo na mala. Foi isso. Aí a gente veio estudar também. E crescemos aqui uma parte, né?
Já está aqui há muito tempo?
Já sou quase mais brasiliense do que goiana. Mas a raiz segue bem profunda.
Bacana. Olha, nós começamos com a música que é a composição dela, Por Aí. Nos fale um pouco mais sobre esta canção.
Falo. Em março de 2013, eu fiz um show no Clube do Choro e eu sou muito fã do Djavan. E aí, a gente fazendo o roteiro do show, foi meu primeiro show no Clube do Choro, e eu coloquei uma música que eu gosto muito dele. E que eu fiquei pensando depois o porquê que eu coloquei ela pra começar o show. Que era uma música complicada de se cantar. Ela tinha que ir lá pro meio, sabe? Assim, né? Pra gente estar mais tranquilo, já ter respirado um pouco. E aí depois do show que eu fiquei pensando nisso e tal. E aí eu fiquei querendo dizer de onde eu vinha, o porquê que eu vinha cantar. Porquê que eu fazia a minha música, né? Então, e aí veio nascendo por aí essa... O início da melodia, ela tem um pouco de influência do Luiz Gonzaga. Um amigo meu na época estava cantando muito Lengo Tengo. E esse... Sabe? Isso vem daí. Então, venho pelo vento mostrar som do meu lugar. Se sopro daqui ou de lá, me vale a canção. Ritmadamente na cor do meu coração, eu tomo com amor a missão poetizar. E aí vai, né? Enfim, ela nasceu pra dizer o porquê que eu tô fazendo isso.
Portanto, Djavan é uma das suas inúmeras referências, acredito.
É, com certeza.
As outras, Elis Regina, Clara Nunes.
Certamente. Com certeza. A Elisa é aquela que eu escuto sempre, sempre eu me surpreendo, sabe, assim. A Clara, eu não cresci ouvindo, mas amo também. Ela foi demais, né?
É isso aí. E o que a gente pode ouvir agora, hein? Vamos ouvir mais uma, Litia?
Vamos ouvir Festa, que eu achava que era do Luiz Gonzaga e é do Gonzaguinha, né?
Você pode fazer ao vivo pra gente?
Festa, eu acho que ela deve ser no disco, hein? Vamos, que é tão então. Legal.
Vamos lá no disco, então. Festa.
Eu posso fazer outra depois.
Tá combinado, outras. Então. Litia marcando presença na nossa sala musical. Horas 46 minutos, Litier na nossa sala musical, falando de Festa. Essa é a canção que acabamos de ouvir. Litier, você participou de importantes festivais em Brasília. Qual a importância dessas participações na carreira de um artista? E no caso específico, da sua carreira?
Ah, o festival é uma ótima oportunidade da gente conhecer o que está acontecendo na cena, né? Porque é onde os artistas têm a oportunidade de mostrar suas novas produções e da gente mostrar pro público, né? Porque é uma forma de alcançar o público. É um canal bem interessante, né? Porque muita gente vai assistir. São vários públicos diferentes. Então, é muito interessante, é muito legal estar tocando no festival, acompanhar os artistas e o público teu público, teu retorno, tudo isso. É um retorno bem interessante.
Essas músicas que ouvimos compõem a série de músicas que estão no CD Catiré. Por que o nome Catiré?
Eu fiz algumas viagens ao sul da Bahia e conheci algumas tribos. né? E dentre a tribo Pataxó, eu conheci o índio Catiré. Catiré é águia guerreira. Então, essa águia vem transformar esse sonho, essa música, esse sentimento todo em realidade, né? Então, conheci o Catiré e troquei muitas ideias com alguns índios dali. Eles são super abertos, é bem interessante. Foi em Arraial da Ajuda. E dentre a riqueza toda da viagem, nasceu a música Catiré também, que fala, tem alguns nomes de índios e também fala um pouco da minha relação com a religião afro-brasileira, né, com os orixás. Eu falo de Oxum, do rio, de Iemanjá, do mar. Então tá tudo ligado ali, sabe? O afro-brasileiro com o índio, com... Tá aí, é isso.
Bacana, o CD tá lindo de verdade. E não só está bonito esteticamente, como pelas canções que foram escolhidas e pela qualidade musical. Eu digo isso, é claro, aqui me reportando também aos elogios, né, de vários artistas da música brasileira, como o veterano Arismar do Espírito Santo, também Pedro Martins e Túlio Borges. Algumas referências que já falaram e já emitiram seus pareceres, se assim a gente pode definir, né, em relação a esse trabalho, que já é um sucesso de crítica e de público. Gostaríamos de ouvir mais uma, agora ao vivo, pode ser?
Pode.
Vamos lá.
Como é que tá aqui?
Tá tudo maravilhoso. Vamos lá, Litiê, na nossa sala musical.
Panela de barro com lasca de coco, açúcar bem raro, não deixa queimar. Do lado o tacho, a nega com fogo, esperando o moço pro riso adoçar. Revirar, viver o gosto de um tempo de amar. Traz um sal que vem pra temperar. Dos olhos meus só porque vejo um sorriso teu. Marinar meu coração. Madurar, anoitecer, tecer essa canção. Saltear de abraço um bem querer. Ver pingos de uma noite nas claras folhas do dia. Ao final do entardecer, mexe a panela, abaixa o fogo, prosa para temperar. Mexe a panela, desliga o fogo, vamos servir o jantar. Revira, viver o gosto de um tempo de amar. Traz um sal que vem pra temperar. Dos olhos meus só porque vejo um sorriso teu. Marinar meu coração. Madurar, anoitecer, tecer essa canção. Saltear de abraço um bem querer. Ver pingos de uma noite nas claras folhas do dia. Ao final do entardecer, mexe a panela, abaixa o fogo, prosa para temperar. Mexe a panela, desliga o fogo, vamos servir o jantar.
Maravilha, Letier. Essa está no CD, não?
Não. Essa música é uma parceria minha com Alberto Salgado, que é um compositor daqui. Inclusive, ontem ele lançou um novo disco no Clube do Choro. É um compositor incrível, né?
Qual
é um
o nome da canção?
Panela de Barro. Eu comecei a pensar naquelas coisas... Eu queria fazer uma música sobre comida, né?
Sim.
E aí, pensando na comida e nas relações do amor com a comida e entre as pessoas, né? Aí eu comecei. É, panela de barro com lasca de coco, açúcar bem raro, não deixa queimar. Do lado o tacho, a nega com fogo, esperando o moço pro riso adoçar. E aí o Alberto me ajudou numa parte fundamental, que é o refrão.
Bacana.
Ele veio que veio.
Como é que está a carreira de Letier? Nos fale de projetos, como é que está a agenda de shows?
Olha, o ano começou muito bem, assim. Eu estava em João Pessoa agora. Fiz 3 shows lá. E foi bem importante estar em contato com outro público que é super receptivo para música autoral, né? A gente tem um público muito bom lá. Então, já cheguei de João Pessoa com outros ares, com contatos super legais. E a ideia é estar passeando pelo Brasil com a minha música. Eu tô com uma parceria bem legal com um sanfoneiro daqui, que é o Caetano Bartolo. Inclusive, hoje a gente vai tocar no Café Savana, às 20 horas. Fica na 116 Norte. Tá bem legal o trabalho que a gente tá desenvolvendo juntos, né? Voz, violão e acordeon. Às vezes eu toco triângulo também.
Sim.
Né? Então... E também, bem, a agenda... Dia 22, que é quarta-feira próxima, eu vou estar tocando no Jogo de Cena, que é um projeto daqui de Brasília já antigo.
Toda no SESC, na 913?
Não, no Teatro da Caixa.
No Teatro da Caixa.
Isso. No Teatro da Caixa, às 20 horas, começa. E são vários projetos artísticos da cidade, né? E a gente vai estar lá, vou estar lá mostrando algumas músicas minhas. E depois é carnaval, né?
Sim.
Dia 25 eu tô no Bar do Ferreira de Águas Claras. Dia 27 tem o Bloco do Quadrado na Praça dos Prazeres, né? Quem vai levar a festa sou eu, Wilson Bebel e Nanã Matos. Tá um grande prazer também fazer essa festa de carnaval. Estão todos convidados. Então é isso. A agenda tá, quem quiser
legal
acompanhar no Face, Instagram... Tá sempre sendo divulgada a minha agenda, tem o site também. E a ideia é isso, é expandir a nossa música o máximo possível, chegar às pessoas, né?
Bacana. E Tia, olha, gostaria muito de agradecer, reforçando justamente esse nosso agradecimento pela sua presença hoje no nosso programa, no Sala Musical, que de fato encantou e muito essa edição do nosso programa. Muito obrigado, sucesso cada vez mais.